Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, né, um prazer estar aqui de novo com vocês, depois de tanto tempo, né, 3 meses aí sem a gente se falar. Eu sinceramente espero que você não seja um ouvinte antigo aqui do podcast, né, porque realmente a gente espera que você seja um aluno que esteja buscando a sua aprovação e que os outros alunos que passaram por aqui já tenham alcançado aí a sua tão sonhada aprovação na OAB, né? Ficamos aí 3 meses sem gravar por diversos e diversos motivos, né? Primeiramente aí questão de tempo, a gente passou envolvido aí com trabalhos pessoais e situações ali que acabaram impedindo a gente de colocar em prática aqui o podcast, mas a gente tem um projeto que é finalizar todas as provas, colocar todas elas em áudio aqui para vocês e para a posteridade, né, para que a gente possa ajudar aí todo mundo, e também por questões naturalmente financeiras, né, pessoal? Então, para gravar aqui o podcast tem um custo em relação ao tempo, à dedicação, à preparação dos materiais. A gente tentou, até vocês sabem aí, né, quem já vem ouvindo os episódios antigos sabe, a gente veio tentando ali fazer alguns cursos para poder levantar algum capital e poder manter essa bagaça aqui de pé, mas acabou que não rolou, né, de qualquer maneira não rolou. Mas a gente voltou, aqui estamos para começar de novo aí, depois de um tempo, a gente vai seguir em frente aí para a gente poder colocar de pé e levar esse conteúdo aqui para mais gente e poder estar tanto aqui no podcast, né, na plataforma de áudio aí que você estiver ouvindo, quanto também lá no Instagram, né? Então a gente vai voltar a ter aí todo aquele material, todos aqueles aquelas postagens para poder interagir com vocês, beleza? Mas pessoal, para isso a gente continua precisando da ajuda de vocês, tá? Então sejam altruístas e nos ajudem. Beleza? Então assim, pessoal, a gente criou um Pix solidário, vamos dizer assim, né? Então o Pix é um e-mail mesmo, a pílulasdaoab@gmail.com. A gente tem um custo médio aqui mensal, sei lá, de 150, 200 reais ali, em que seja envolvido a questão das artes, a questão de publicação lá no Instagram, enfim. Então, se você puder nos ajudar, né, a gente continua aqui bem tranquilo, sei lá, hoje você pode fazer um Pix de R$1, 50 centavos, R$10, sei lá, o que você puder, certamente já vai ajudar bastante aqui no projeto, tá? Se você não puder, continua ouvindo aí que tá tudo certo, mas se puder, seria muito bacana, tá? Além disso, se você puder também nos avaliar, né, principalmente no Spotify, bem bacana, tá lá 5 estrelas pra gente, bem interessante, e corre lá no @pílulasdaoab no Instagram, segue a gente, curte lá alguns comentários e algumas postagens, né, e vamos pra cima. Mas voltando aqui pro nosso episódio, hoje nós vamos falar sobre direito penal, tá? A gente estava analisando a 11ª prova e é a partir dela que é daqui que a gente vai continuar, beleza? Então vamos lá pro nosso episódio. A questão número 1 fala assim, ó: o artigo 33 da lei 11.343, que é a lei antidrogas, diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, aí a pena reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Analisando o dispositivo acima, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas não autorizadas ou que se encontram em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal. Aí vem as alternativas. Letra A: norma penal em branco homogênea. Letra B: em branco heterogênea. Letra C: incompleta ou secundariamente remetida. Ou letra D: em branco inversa ou ao avesso, né? Pessoal, norma penal em branco é aquela cujo preceito primário é porque é incompleto, né? Ele necessita ser integralizado por outra norma do mesmo nível ou de nível diferente. Então, a hipótese ali do enunciado que aborda o tráfico de drogas, ele condiz com a norma penal em branco heterogênea, tá? Em sentido estrito ou estricto. Na medida em que o seu complemento deve ser extraído de uma norma infralegal, né? Isso é uma portaria da Anvisa, no caso desse artigo. Então, a norma penal em branco homogênea é aquela em que a norma complementar consiste numa lei em mesma fonte legislativa da norma que há de ser complementada. No caso aqui da nossa resposta, o gabarito é a letra B, norma penal em branco heterogênea, porque a gente vai em outra fonte legal, no caso a portaria da Anvisa, beleza? Questão número 2 agora, vamos lá. Para a aferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Letra A, biológico. Letra B, psicológico. Letra C, psiquiátrico. Ou letra D, biopsicológico, tá? Pessoal, então a regra, né, do Código Penal adotou o critério biopsicológico, tá? Aplicado na embriaguez e doença mental. A menoridade, né, utiliza-se o critério biológico e a doença mental utiliza-se o aspecto biopsicológico quando inteiramente incapaz. Caso a perturbação seja parcial, não era inteiramente capaz, será semi-imputável e terá apenas a diminuição de pena, tá? O juiz condena o semi-imputável e aplica a diminuição de pena de 1/3 a 2/3. No caso da nossa questão, o gabarito é a letra D, biopsicológico. Questão número 3 agora, vamos lá. Helena, condenada à pena privativa de liberdade, sofre, no curso da execução de referida pena, superveniência de doença mental. Nesse caso, o juiz da execução, verificando que a enfermidade mental tem caráter permanente, o que ele deverá fazer? Vamos às alternativas. Letra A. Aplicar o artigo 41 do Código Penal, que assim dispõe: o condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na falta, a outro estabelecimento adequado. Aqui está errado, tá? Porque em virtude do princípio da especialidade, a legislação especial é prioridade em face da legislação não especial, beleza? Letra B. Aplicar o artigo 97 do Código Penal, que diz: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, que é o artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Também está errada, tá? Porque na época dos fatos, o agente ele era imputável e por isso está cumprindo pena em regime privativo de liberdade, tá? Lembra que foi no curso da execução da pena privativa de liberdade que, né, se deu a superveniência da doença mental, não era antes. Letra C. O juiz deve aplicar o artigo 183 da LEP, que dispõe: quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Corretíssima, tá? Não tem nem o que explicar. É isso mesmo, pode ser substituída essa pena. Artigo 181 da LEP. E a letra D, só para a gente fechar, aplicar o artigo 108 da LEP, que dispõe: o condenado, a quem sobrevier doença mental, será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Aqui está errada, pessoal, porque a paciente sofreu doença incurável, então ela deve ser enquadrada na medida de segurança, tá? Uma vez que o tratamento em hospital de custódia se aplica aos casos de doença transitória. Cuidado para não cair nessa, beleza? Questão número 4. A Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas quando percebeu que Camila, a colega de faculdade, insinuava-se para o Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá, percebeu que estavam sozinhas no recinto. Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada. Neste momento, com ódio da sua algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando-lhe lesões de natureza grave. Com relação à conduta de Camila, que foi a menina que apanhou primeiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Camila agiu em legítima defesa. Pessoal, aqui tá errado, tá? Pois, conforme pode ser observado no enunciado, a agressão não era atual, uma vez que ela já tinha acabado, né, a agressão. Aí a vítima desferiu o golpe com tesoura em sua agressora. Então tá errado, tá? Letra B. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso doloso. Tá errado, a gente já vai explicar ali na frente. Letra C. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa. Também tá errada, né? Uma vez que, nesse caso, não houve circunstância em que não se poderia obrigar o agente a agir conforme a lei. Ela poderia ter ficado na boa, né? Mesmo com a cara toda vermelha, e aí ter procurado autoridades e tudo mais. Então, é bom, isso na teoria, né? Letra D. Praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída. Aqui sim está correta, tá? Houve a prática de lesão corporal de natureza grave, porém sob o domínio de violenta emoção, cabendo a diminuição da pena nos termos do artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal, que diz assim, ó: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Boa. Agora a questão número 5, vamos lá. No ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil que, na ocasião, visitava o referido país. Devidamente processado, segundo as leis locais, Pierre foi absolvido. Considerando apenas os dados descritos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não é aplicável à lei penal brasileira, pois como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita uma das exigências previstas à hipótese de extraterritorialidade condicionada. Letra B. É aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa extintiva de punibilidade no estrangeiro. Letra C. É aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido o agente absolvido no estrangeiro. E letra D, não é aplicável à lei penal brasileira, pois como o agente é estrangeiro e a conduta foi praticada em território também estrangeiro, as exigências relativas à extraterritorialidade condicionada não foram satisfeitas. Pessoal, seguinte, olha só. Artigo 7º do Código Penal, tá? Ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, inciso 1, os crimes, aí vem a linha A, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aí o parágrafo 1º diz assim, ó: no caso do inciso 1, que foi esse que a gente leu agora, o agente punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, correta a letra C. Tá? É aplicável à lei penal brasileira, pois como o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido o agente absolvido no estrangeiro. Joinha? Maravilha. Vamos agora aqui para a nossa última questão. A última questão, ela fala assim, ó: Sofia decide matar sua mãe. Para tanto, pede ajuda a Lara, amiga de longa data, com quem debate a melhor maneira de executar o crime, o melhor horário, local e etc. Após longas discussões de como poderia executar o seu intento na forma mais eficiente possível, a fim de não deixar nenhuma pista, Sofia pede emprestado a Lara um facão. A amiga prontamente atende o pedido, E Sofia despede-se agradecendo a ajuda e diz que, se tudo correr conforme o planejado, executará o homicídio naquele mesmo dia, e assim o fez. No entanto, apesar dos cuidados, tudo é descoberto pela polícia. A respeito do caso narrado e de acordo com a teoria restritiva da autoria, assinale a afirmativa correta. Letra A. Sofia é autora do delito e deve responder por homicídio como agravante de o crime ter sido praticado contra ascendente. Lara, que é quem emprestou o facão, né? Por sua vez, é apenas partícipe do crime e deve responder por homicídio sem a presença da circunstância agravante. Letra B. Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio, incidindo para ambas a circunstância agravante de ter sido o crime praticado contra ascendente. Letra C. Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio. Todavia, a agravante deve ter sido, a agravante, né, de ter sido o crime praticado contra a ascendente somente incide em relação a Sofia. E letra D. Sofia é autora do delito e deve responder por homicídio com a agravante de ter sido o crime praticado contra a ascendente. E Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime, mas a agravante também lhe será aplicada. Pessoal, que balaio, né? Mas não é difícil de resolver essa aqui não, tá? Veja só. No caso, para a teoria restritiva ou formal objetiva, que é a adotada pelo nosso Código Penal, é autor aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, nesse caso, matar, beleza? E partícipe o que é o que, sem realizar a conduta típica, né, representada pelo verbo nuclear, no caso matar, ele concorre de outro modo para o delito, beleza? No caso que nós temos aqui, nós temos que considerar a autora somente a Sofia, visto que foi ela quem realizou o verbo nuclear lá do tipo penal, que é matar. A Lara, a sua amiga, embora tenha contribuído para essa prática delituosa emprestando o tal do facão, que é um auxílio material, ela deve ser considerada partícipe, já que não praticou a conduta descrita no tipo, que é matar. Tá bom? Então, quanto ao mais ali que foi descrito, a circunstância agravante presente lá no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, é dado que estabelece, o que estabelece lá o artigo 30 do Código Penal, que é a questão ali da agravante por ser ascendente e a conexão de pessoas, né? Somente isso aqui só vai ser atribuída para a Sofia, tá? Porque ascendente é só dela, beleza? Então, a agravante de ter sido o crime intentado contra a genitora, por não ser elementar do tipo, ele não se transmite ao partícipe indicado no caso concreto, tá certo? Então aqui a letra A que é a correta. A Sofia, ela é autora do delito, e eu falei conexão de pessoas, né? Concurso de pessoas, tá, pessoal? A Sofia é autora do delito e deve responder por homicídio com a agravante de o crime ter sido praticado contra a ascendente, porque ascendente dela só. A Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime e deve responder por homicídio sem a presença da circunstância agravante, beleza? Pessoal, então antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, fica aquele recadinho para vocês, né? A contribuição de vocês aqui para o nosso podcast é bastante importante. Para você fazer ali a sua doação, a sua contribuição, pílulasdaoab@gmail.com. Galera, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. A gente posta quase todo dia conteúdo bacana ali para você. É coisa rápida, é uma pílula todo dia que vai cair na tua prova com toda certeza. Se não caiu ainda, vai cair, tá bom? Então segue a gente lá, interaja conosco aqui e vai ser tudo certo pra gente continuar nessa nossa jornada aí de transformar todas as provas da OAB em áudio para você e as outras pessoinhas aí desse Brasilzão e do mundo poderem ouvir e passar nessa deliciosa prova, tá certo? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.